Olá! Este é o podcast da Jurisprudência IA e hoje a gente mergulha no informativo STJ 877, publicado em 18 de fevereiro de 2026. E eu já abro com o julgado que mexeu com o caixa de milhares de empresas, Bruno.
É o tema 1390, Ana. A primeira sessão enterrou de vez o teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições a terceiros. INCRA, Salário Educação, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e companhia. E fez isso sem modular efeitos.
Sem modulação nenhuma? Porque no tema 1079 de 2024, que tratou de SESI, SENAI, SESC e SENAC, houve modulação.
Exatamente. E é aí que mora a polêmica. A sessão disse que para essas outras contribuições não havia jurisprudência dominante favorável aos contribuintes. Então, quem recolhia com a base limitada por força de liminar pode ter que pagar as diferenças dos últimos 5 anos com todos os acréscimos.
E a crítica que a nossa análise faz é justamente essa assimetria, né?
Isso. O mercado leu o precedente de 2020, aquele da primeira turma, como valendo para todas as contribuições e ajuizou milhares de ações. Negar modulação dizendo que essa confiança era juridicamente imatura transfere ao contribuinte o custo da demora do próprio tribunal em delimitar seus julgados.
E na mesma sessão, a primeira sessão deu outra atacada grande, dessa vez favorável ao contribuinte. O tema 1385, sobre seguro-garantia na execução fiscal.
Esse é um alívio enorme para quem deve tributo e quer discutir a dívida. A tese diz que a Fazenda não pode recusar fiança bancária ou seguro-garantia, alegando que dinheiro vem primeiro na ordem de penhora. A escolha da garantia é do executado.
E o volume envolvido impressiona. A própria Fazenda Nacional, como amiga da corte, falou em cerca de 273 bilhões de reais garantidos por fiança e seguro nas execuções federais.
Contra 37 bilhões em depósitos. E a relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ainda observou que no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, essa controvérsia nem existe, porque atos administrativos já asseguram a escolha ao executado.
E o que sobra para a Fazenda questionar?
Só vício objetivo, insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia. O contencioso deve migrar para a qualidade da apólice, vigência, cláusulas de exclusão, aquele acréscimo de 30%. E atenção, a tese não autoriza trocar penhora em dinheiro já feita por seguro. Isso continua exigindo prova de menor onerosidade.
Agora, o caso que eu achei mais saboroso do ponto de vista de estratégia processual é o do foro das liquidações de sentença coletiva. O Distrito Federal tinha virado balcão nacional de execuções contra o Banco do Brasil.
A Justiça do Distrito Federal chegou a concentrar 98% das execuções individuais contra o banco, Ana. Beneficiários do país inteiro ajuizavam em Brasília porque lá fica a sede. A segunda sessão fechou essa porta. Quando a obrigação nasce numa agência ou sucursal, o domicílio do executado é o da agência que contratou, não a sede.
Mas o STJ não chamou a escolha de abusiva, certo?
E essa é a sofisticação da decisão. Escolher o foro do domicílio do executado tem amparo legal, não é juízo aleatório. O que o tribunal fez foi redefinir o que significa domicílio quando o devedor é uma organização com unidades espalhadas, aplicando a regra especial do artigo 53 do Código de Processo Civil.
E o beneficiário continua podendo liquidar no próprio domicílio.
Continua. Isso é o tema 480, que permanece intocado. O que acabou foi o atalho que transformava a sede da empresa em foro universal de execuções coletivas.
Vamos para o direito administrativo, porque tem um julgado da terceira sessão sobre prova ilícita, que é quase uma aula. Servidor demitido com base em interceptação telefônica emprestada do processo penal e depois o próprio STJ declara aquela interceptação nula.
E a administração se recusou a rever a demissão, invocando a independência das instâncias. A terceira sessão respondeu com uma frase que resume tudo. A prova emprestada carrega consigo a nota de licitude ou ilicitude que lhe é inerente. Ela não nasce de novo quando muda de processo.
Ou seja, a mesma interceptação não pode ser ilícita no processo penal e ilícita no processo disciplinar. Exato. E tem um segundo movimento importante. A administração alegou que tinha outras provas. E o tribunal respondeu que afirmar que existem outras provas não é o mesmo que demonstrar que elas são independentes do material ilícito. Quem quer aproveitar o que sobrou precisa provar o desligamento causal. E o desfecho não foi a absolvição do servidor, vale frisar.
Não. A administração vai extrair a prova ilícita e as derivadas e julgar de novo com o que restar. O controle dessa nova decisão caberá ao juízo cível.
Outro que rendeu manchete. Água contaminada e dano moral coletivo. Conta esse caso.
Município de Senhora dos Remédios, em Minas. A água distribuída não recebia tratamento nenhum e os laudos apontaram coliformes totais e a bactéria Escherichia coli. O Tribunal Mineiro tinha negado o dano moral coletivo, exigindo prova de abalo no sentimento da população. A segunda turma reformou. A lesão é presumida, in re ipsa. Fornecer água imprópria viola a dignidade, saúde pública e meio ambiente. E ponto.
Mas a indenização ficou em 10 mil reais. Não é simbólico demais?
Foi deliberadamente simbólico, porque quem paga é o erário municipal, ou seja, a própria população lesada. A nossa análise aponta a circularidade. Sacrificou-se a função punitiva para preservar o princípio. O valor do precedente está na remoção da barreira probatória, não no montante.
Agora um giro rápido pelos demais julgados da edição, porque tem coisa boa. Começando pela recuperação judicial.
A segunda seção selou que o crédito concursal não habilitado também congela a correção monetária na data do pedido de recuperação. Acabou a vantagem de ficar de fora esperando o fim do processo. Quem não se habilita recebe o mesmo valor, só que sem voto na Assembleia de Credores.
Em licitações?
A primeira turma negou retroatividade à Lei 14.133. Sanção de suspensão aplicada sob a lei antiga mantém alcance nacional, vale contra todos os entes federativos. Combinar só as partes boas das duas leis criaria uma lex tertia, uma terceira lei, o que o Supremo veda.
E no tributário teve mais uma, sobre multa de mora em parcelamento.
Essa é boa para o contribuinte. A multa de mora para de correr na data do pagamento da primeira parcela e não no deferimento do parcelamento pela fazenda. O tribunal tirou do credor o poder de controlar a extensão da própria penalidade que ele cobra.
Teve também aquele caso curioso de recurso contra Estado estrangeiro.
A quarta turma aceitou a apelação no lugar de recurso ordinário, que é o recurso certo nessas causas, que vão direto ao STJ. O tribunal admitiu que não havia dúvida objetiva, mas disse que a hipótese é tão rara na prática que o erro é excusável. É uma virada e tanto, porque a jurisprudência anterior chamava isso de erro grosseiro.
No penal ambiental, uma absolvição chamou a atenção. Desmatamento na Mata Atlântica, sem laudo pericial. A quinta turma disse, as elementares do tipo são técnicas. Vegetação primária ou secundária, estágio de regeneração, bioma. Isso exige perícia. E como ela era possível e não foi feita, a consequência foi absolvição direta por falta de materialidade, sem segunda chance probatória para o Estado. E a fraude no exame de ordem? Candidata pagou propina para ser aprovada com folha de respostas adulterada. O STJ afirmou que a folha de respostas do exame de ordem é documento público para fins penais, mas aplicou a consunção. O uso do documento falso foi absorvido pela corrupção ativa. A pena caiu para menos de 4 anos e reabriu a porta do acordo de não persecução penal. E fechamos com uma afetação importante na área criminal.
O tema 1407. A terceira seção vai definir, em repetitivo, se a majorante de 2/3 do roubo com arma de fogo exige apreensão e perícia da arma. E um detalhe eloquente, não houve suspensão nacional dos processos, sinal de que o tribunal deve confirmar, agora com força vinculante, que a palavra da vítima pode bastar.
Mas a nossa análise levanta um ponto delicado aí.
Sim, o ônus da prova. Hoje, se presume a potencialidade lesiva da arma, e cabe à defesa provar que era simulacro. Só que se a arma nunca foi apreendida, a defesa não tem como periciá-la. É uma prova diabólica, e esse é o argumento mais forte da defensoria nesse tema.
Edição densa, hein? 2 repetitivos tributários julgados na mesma tarde, duas sessões uniformizando o processo civil e empresarial e recados fortes sobre prova ilícita e prova pericial.
É um informativo de consolidação. O STJ fechando ciclos, alinhando teses e corrigindo incentivos distorcidos, do fórum shopping ao credor que lucrava ficando de fora da recuperação judicial.
As análises completas dos 12 julgados, com fundamentos, crítica e impacto prático, estão em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima.